Aqui na CBN com a presença do presidente da Câmara, Ulisses Maia. Vereador Ulisses Maia é também especialista em direito político e nós conversamos no bloco anterior a respeito da reforma política, que é um tema bastante importante e que tem a ver com a população brasileira. E se não interessa diretamente a população, acabou sendo um tema que caiu meio que na boca do povo, né? Por conta da tentativa da presidente Dilma Rousseff de colocar esse assunto em pauta com a proposta de um plebiscito para que o povo decida os temas da reforma política. Mas vamos falar agora um pouco sobre o legislativo maringaense. Encerramos aí o primeiro semestre do legislativo e uma coisa que eu acho que ficou bem marcada nesse semestre, e todo mundo tem falado, é a harmonia entre os vereadores nos votos, inclusive para votar contra o executivo, ou seja, derrubar veto do executivo tem sido a coisa mais comum do mundo.
O comum ali é o não comum seria o manter o veto, né? Porque se o projeto foi aprovado e por iniciativa coletiva, 15 vereadores, que é o que a gente tem trabalhado muito. Então, toda segunda nós temos reunião com os 15 vereadores, não discutimos política, não discutimos partido e nem discutimos eleição. Isso é um entendimento entre nós. Naquele momento é para discutir os projetos e a pauta de trabalho da semana da Câmara. E ali a gente chega aos consensos, como chegamos em relação à dupla função dos motoristas, né, proibir que os motoristas cobrem no transporte coletivo. Depois de muitas conversas, chegamos ao entendimento com os 15 vereadores. O Ficha Limpa, mesma coisa, os 15 vereadores são autores dos projetos. E já fizemos vários projetos mais importantes desse ano, todos eles foram de iniciativa coletiva. Ora, se os 15 vereadores, depois de estudar muito o tema, decidem fazer um projeto, apresentar por unanimidade, vai o executivo veta, o mínimo que se espera da Câmara é derrubar o veto. Então, o normal é derrubar o veto, né? Eu acho que foi um veto até hoje só que foi mantido, e também porque era o entendimento de que realmente deveria ser mantido. Todos os demais foram derrubados pela Câmara. E quando a gente faz isso, Ronaldo, nós não estamos brigando com o prefeito, né? É divergência construtiva, né? E o objetivo de ter o poder legislativo é esse mesmo, que no critério da democracia, né, passar as decisões do executivo para serem submetidas à aprovação de um colegiado, né, que pode pensar melhor se realmente aquela decisão do executivo tem que ser mantida ou não. Então não temos problema de relacionamento nenhum com o prefeito. No entanto, o que a gente acha que está errado, nós manifestamos, apresentamos a nossa discordância e acho que isso tem sido positivo para a cidade.
Mas isso não pode trazer problemas do ponto de vista da aplicabilidade dessas leis que são aprovadas na Câmara, porque quem, na verdade, executa isso é o prefeito.
Pode haver, sim. Agora, se isso acontecer, seria uma tremenda falta de respeito do Executivo para com a Câmara, né? Porque a Câmara representa a população da cidade, que elegeu 15 vereadores para decidirem, né? Esses 15 que representam a população decidem um assunto e o prefeito não executa porque não foi da vontade dele, seria uma postura muito equivocada, né? Vamos torcer para que isso não aconteça, mas é um fato que às vezes a decisão final vai para o judiciário. Vamos aqui retomar o caso do Jardim Oriental. É fato que o lançamento foi absurdo do IPTU do Oriental, uma data de 400 metros, no mais distante loteamento, sem autorização para construir, R$ 2.500, R$ 3.000 de IPTU, e o bairro vizinho, muito melhor, R$ 400. Então, foi errado, realmente. Fizemos o projeto de iniciativa coletiva, o prefeito vetou, derrubamos o veto. Quando a Câmara derruba o veto, a última palavra é da Câmara. Então, a lei entra em vigor. E aí o prefeito se obriga a cumprir. Só deixa de cumprir se ele consegue, da justiça, suspender essa decisão. Então o prefeito entrou com a ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, no Tribunal de Justiça, inclusive em Curitiba, não é nem aqui na comarca, ele tem que entrar em Curitiba, no Tribunal de Justiça, pedindo para que o Poder Judiciário suspenda a decisão da Câmara. Se o Judiciário suspender, aí sim o prefeito pode não cumprir. Agora, se o judiciário não suspende a lei da Câmara e nem o prefeito entra com a ação direta de inconstitucionalidade, que é o mais comum de acontecer, ele se obriga a cumprir a lei. Porque se ele não cumpre a lei, ele está provocando o quê? uma improbidade administrativa. Isso ele pode correr risco de ser punido pela falta de cumprimento da lei. Até por isso, nós criamos, hoje é a segunda votação, aliás, amanhã é a segunda votação, nós criamos na estrutura da Câmara uma divisão de acompanhamento da execução das leis. Porque as leis, como você sabe, é fácil fazer uma lei, difícil é que essa lei seja executada. Então essa divisão, ela vai ser só para funcionários já da Câmara, né? Não criamos cargos a mais, é dentro da própria estrutura, ela vai pegar todas as leis e saber se está sendo executada ou não. E se não está sendo executada, por quê? E aí sim cobrar o cumprimento das leis.
Mas, Ulisses, isso não traz um certo desconforto para a própria gestão do município? E aí não estou nem falando dessa aparente disputa entre executivo e legislativo, mas se a Câmara derrubou o veto, aí vai lá o prefeito, briga na justiça, isso tudo traz morosidade, a coisa fica...
Pois é, mas a outra opção é então a gente concordar com o prefeito e está encerrado o assunto? Eu acho que não. Né? Então, se a gente entende, por exemplo, em relação à isenção do ISS para o transporte coletivo, que foi uma discussão que nós fizemos uma emenda, né, de autoria do Tenente Edson, dizendo que essa isenção vai ser só por um ano, que é o tempo necessário para analisar se realmente deve continuar ou não. Se daqui a um ano entender que deve continuar para baixar o preço do transporte coletivo, dar mais um ano de isenção, aí nós podemos dar mais um ano. Quer dizer, essa emenda não é ruim, é uma emenda boa, é uma emenda muito positiva, que eu acho que não atrapalha nada. O prefeito vetou essa emenda, ou seja, ele queria que a isenção fosse permanente. Nós derrubamos o veto do prefeito e agora não é mais permanente. Ela sim vai ser até o ano que vem.
Será que ele vai brigar na justiça?
Não vai brigar, porque nem em todos os casos ele pode brigar na justiça. Ele só pode entrar com ação, o próprio nome já diz, ADIM, né? Ação Direta de Inconstitucionalidade, se aquela lei for inconstitucional. Em relação ao IPTU do Oriental, há uma discussão se a Câmara poderia ter proposto a lei ou não, porque tem leis que a competência de propositura é do Executivo. Então aí tem um assunto jurídico para ser discutido no Tribunal. Agora, se não tem assunto jurídico, se a lei é legal, e o veto foi por mérito, ou seja, o prefeito entende que tem que ser uma isenção permanente, não uma isenção de um ano. Se ele entende, é uma decisão de mérito, não é jurídica a discussão, ele não tem como entrar na justiça e prevalece a palavra da Câmara. Então, eu acredito que a Câmara tem que provocar a discussão e os debates e decidir aquilo que vai ao encontro do interesse da maior parte da população. Né, como fizemos aí com o fim da dupla jornada do motorista, que cobrava, fizemos do ficha limpa. Né, quer dizer, a população, claro que quer o ficha limpa. Então nós vamos fazer o ficha limpa. Ah, vai atacar A, B, C? Isso é consequência de quem tem condenação. Né? Mas um pressuposto para ser candidato é que não tenha condenação. Quer dizer, se nem para ser candidato pode, imagina para ocupar um cargo público. Então a gente tem agido, Ronaldo, pensando no interesse maior da população. E lógico que cria sim um dissabor, mas a outra opção é dizer amém. Será que a população quer novamente uma Câmara só para dizer amém? Eu acho que não. Né? Então eu acho que a gente tem provocado bastante avanço em relação a essas divergências. Né? E o prefeito vai acostumando a respeitar a Câmara, né? Entender que não é só ele que vai ter a decisão final, né? Que muitas vezes existe um colegiado eleito pelo povo que pode ter uma ideia diferente da dele, mas que é boa para a população e precisa ser colocado em prática.
Presidente, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN.
Muito obrigado, estou sempre à disposição e agradeço também à CBN, que ao longo desses 6 meses esteve sempre presente, cobrindo e trazendo para os seus ouvintes as informações da Câmara. Isso é muito importante. Muito obrigado.
Seu presidente da Câmara, Ulisses Maia, que conversou com a gente aqui na CBN.